Senhoras e senhores deputados, então já temos entre nós a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, que está representada pelo Dr. António Picoto, presidente, e pelo Dr. Osvaldo Correia, que é o secretário-geral. Bem-vindos a esta comissão, penso que é a primeira vez que estão pelo menos aqui nesta... Não?
Temos a oportunidade de uma passada sobre o Estado.
Ah, então o erro foi meu, infelizmente. Então fui eu que não estava, que devia estar fora, mas o vice-presidente, o Sr. Deputado Couto dos Santos, eu sei que é uma pessoa que está em contacto e que tem, e portanto são muito bem-vindos e para mim é um gosto conhecê-los pessoalmente. Sei que nos vêm falar aqui de um problema muito atual, que é o cancro da pele em Portugal, e que também vão fazer sugestões sobre medidas de prevenção primária e secundária. E eu penso que, tanto nós aproximarmos do verão, ainda se torna mais oportuna esta audição. Vamos fazer só assim um compasso de espera, visto que há uma apresentação, sei que tem uma apresentação, mas se o Sr. quiser ter gosto já de iniciar alguma apresentação, alguma questão, faz favor.
Senhora. Bom dia, muito obrigada todos por nos receberem cá. É um grande orgulho para nós esta possibilidade de poder contactar com o poder político. A Associação Portuguesa contra o Câncer da Pele já tem mais de 20 anos de atuação, foi das primeiras na Europa a ser fundada, já tem mais de 20 anos, e tem-se ocupado fundamentalmente da prevenção primária e da prevenção secundária. Há 3 anos a Organização de Investigação do Cancro Cutâneo da Organização Mundial da Saúde considerou que os ultravioletas são um cancerígeno completo. Portanto, iniciam o cancro da pele, fazem-no progredir. E como carcinogénio completo, nós temos que lidar de uma forma diferente do que pensávamos até então. A gente pensava, bem, apanhou um escaldão, paciência, é um incómodo de alguns dias, não é bem assim. O problema no câncer da pele é que há um tempo de latência que é grande. E, portanto, é difícil convencer as populações porque o efeito não é imediato. Não se apanha sólido, tem o câncer da pele no dia seguinte, felizmente. Mas o tempo de latência anda à volta dos 20 anos. E, portanto, é muito difícil, sobretudo em relação aos jovens, convencê-los de que é necessário prudência. Nós não somos contra o sol. Somos que se deve tomar o sol com os devidos cuidados, para termos os benefícios e não os prejuízos. O sol é euforizante, a luz solar entra-nos pela fenda ocular, vai-nos dar no cérebro a produção de endorfinas, que produzem uma sensação de bem-estar, e as pessoas ficam mais rabugentas quando não há sol, sobretudo os portugueses, que estão mal habituados. Mas o impacto do cancro da pele na qualidade de vida e na despesa de saúde é cada vez mais no mundo inteiro, e Portugal não escapa a esse ponto. O professor Osvaldo Correia tem dados para vos apresentar que eu penso que serão muito úteis, e uma vez mais agradeço o vosso convite e vamos fazer o rastreio do cancro da pele para todos os funcionários da Assembleia que estiverem. E deputados também. Quem quiser, nós procuramos as pessoas de risco, não é? As pessoas de risco são as pessoas com pele mais clara, que têm olhos claros, cabelos ruivos, que não bronzeiam ou bronzeiam dificilmente quando tomam o sol, e pessoas que já tiveram câncer da pele ou que têm na família pessoas com câncer da pele. São as pessoas de risco. E são essas que nós procuramos ver nestes rastreios e despistar nestes rastreios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Doutor, e as suas palavras são muito avisadas e oportunas. Eu também lembro aos senhores e aos seus deputados que estão a decorrer as jornadas da saúde no Parlamento e que, portanto, temos todos, deputados e funcionários, a possibilidade de fazer rastreios. E esta possibilidade não deve ser desprezada, até porque as jornadas da saúde, de ano para ano, na Assembleia estão incluem cada vez mais especialidades e têm uma adesão cada vez maior. Portanto, também fazem o seu papel na prevenção, e eu acho que é importante. Ainda não sei se o Sr. Doutor... Faz favor.
Eu também gostaria de agradecer...
Faz favor, Sr. Doutor Oswaldo Correia.
Bom dia a todos também. Gostaria de agradecer também esta amável gentileza de nos ouvirem. Pela segunda vez, de facto, há um ano estivemos aqui com a professora Veronique Delmarmor, que é a presidente do Euromelanoma. O Euromelanoma que começou com uma campanha, de facto, transeuropeia, e que vai muito para além da comunidade europeia, que são 30 e tal países neste momento que estão a tentar trabalhar numa voz só em termos de linguagem, e são o exemplo destes folhetos que vocês veem. É o exemplo de um site que está indicado, e eu peço desculpa que ao longe podem não ver tão bem, mas também está nos folhetos, que é os sites não só da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, mas do euromelanoma.org/Portugal. E que, de facto, que são dois instrumentos que têm sido utilizados e têm sido refinados, e temos tido o privilégio de fazer parte desse grupo, tentar tornar as coisas o mais simples possível para que cada um possa fazer o autoexame da pele. De facto, os números, e eu coloquei de propósito a realidade nacional em letra mais pequenina, porquê? Porque efetivamente os números não traduzem aquilo o que efetivamente se passa, mas mesmo os números que estão por baixo são provavelmente números que muitos de nós se calhar desconhecemos. E agrada-nos partilhar isto com, no fundo, esta comissão parlamentar, que eu diria, e desculpem a franqueza, que vai muito para além da situação partidária, porque entendemos como outra, que é uma situação a médio e longo prazo, que temos que fazer alicerces. Temos que fazer alicerces porque isto seguramente que vai ser mais um encargo socioeconómico importante em todos os países, e o nosso não vai, obviamente, fugir à regra. Só para termos uma ideia, os dados para a população similar à nossa estimam que um em cada 5 de nós vai ter um cancro de pele, e um em cada 50 de nós vai ter um melanoma, e vocês vão ver os números do que é da mortalidade do que existe sobre o melanoma. O melanoma, neste momento, vocês também não sei se têm ideia, mas todos os cancros em geral são menos do que os cancros de pele no seu conjunto. Falemos de tudo, falem da mama, falem do estômago. A maior parte deles são curáveis. Essa é a grande vantagem. E até o melanoma pode ser curável. Mas se o melanoma for detectado precocemente, um em cada 50 de nós ter um melanoma, quando vemos que atualmente 30% vão morrer, é muita gente. Então, eu vou tentar, de uma forma mais ou menos rápida, mostrar-vos aqui algumas coisas sobre prevenção primária e secundária, dar-vos uma ideia da pressão, que provavelmente vai haver pressão social, porque existe em todos os países, sobre os novos fármacos, e o dia do euromelanoma que se avizinha, de hoje a 8, precisamente, que hoje a seguir iremos divulgar os locais onde são efetuados estes rastreios. Bom, há muitos cancros de pele. Fala-se o cancro de pele. Há muitos cancros de pele. Nós limitamos a colocar-nos aqui aqueles que estão mais comprovadamente relacionados com exposição ultravioleta, claro, relacionados também com fatores genéticos e outros que ainda estão em estudar-se. Mas há o carcinoma basocelular nas suas variantes, que é o cancro de pele mais frequente, que invade localmente, não dá raízes à distância, não dá metástases. A queratose actínica, que para alguns autores já é um carcinoma in situ, mas é, numa percentagem significativa, precursor do carcinoma espinocelular, que esse sim já é potencialmente invasivo por metástases, nomeadamente ganglionares ou à distância. E o melanoma, nas suas variantes, que efetivamente é mortal se não for detectado e tratado precocemente. E depois há determinado tipo de coincidências. Coincidências que, de facto, desculpem que andei aqui se calhar mais depressa do que devia, coincidências que se calhar não são coincidências. Isto é a região interescapular, portanto, entre as omoplatas do dorso, de um senhor que, aos 60 e tal anos, depois de ter a oportunidade de ter feito várias férias ao longo do ano, as ditas férias tropicais, quando tinha 20 anos, ou seja, numa altura em que, por exemplo, a nossa população, há 40 e tal anos, não tinha essa oportunidade e que hoje tem, simultaneamente, mesmo não tendo, tem. Mas o que é, e esta é que é a realidade que a gente tem que perceber, efetivamente tem um carcinoma basocelular e um melanoma no mesmo local, que é no sítio onde nós temos dificuldade por protetor, onde apanhamos escaldões, vamos a caminhar.
E depois sabemos que há indivíduos que têm também risco acrescido, não só aqueles que apanharam os escaldões, como aqueles que têm, nós chamamos, múltiplos nevos. Os nevos são os sinais de cor atípicos, porque são irregulares na cor, no contorno, são maiores itens, e eles em ampliação, nesta técnica que se designa por dermatoscopia, podem dar-nos uma acuidade de diagnóstico por um método não invasivo, muito simples, que eu vou tentar vos mostrar, que é tão simples como ter um iPhone e ter uma lupazinha, e podemos mandar isto por e-mail, e daqui a um bocadinho, se... como uma coisa simples, se vocês nos mandarem, temos uma acuidade diagnóstico de 85% a 90%, de dizer vale a pena ou não vale a pena tirar. E agora pensem nos milhões que estão a ser gastos de sinais que não é preciso tirar, e daqueles que eventualmente estão a ser atrasados no seu diagnóstico, com implicações nos custos de fármacos, que são muito caros e que não resolvem todos. Queratoses actínicas são os precursores do carcinoma espinocelular. No couro cabeludo de nossos calvices, assim aqui, aquela carequinha à nossa direita, nosso amigo, está um bocadinho morena para a altura, mas de qualquer forma, é exatamente, tens que fazer a vida mais pela noite, tens que fazer campanha, e o chapéuzinho, eu vou-te mostrar ali um que fica bem, depois, mas de facto, isto há que perceber que mesmo as pessoas de pele morena, que ficam rapidamente morenas, não estão livres de cancro de pele e estão a ter vários cancros de pele. E isto um carcinoma espinocelular. Vamos imaginar que este senhor precisava de fazer um transplante renal. Disparavam dezenas de carcinomas espinocelares invasivos neste senhor pela imunossupressão. Portanto, e as pessoas não têm essa noção. E com o aumentar da sobrevida, com o envelhecimento, que vamos ter mais cancros de pele, e este tipo de lesões que poderiam ser tratadas precocemente podem ser invasivas e mortais ou com custos significativos. Bom, avançando para o melanoma. O melanoma, obviamente, que em países como na Austrália, todos os cancros de pele são mais frequentes na Austrália. Porquê? Porque, de facto, os nativos de lá, os aborígenes, são em minoria, e, de facto, essa população imigrante percebeu, que foi a primeira, digamos, o primeiro país a perceber a relação entre exposição solar e cancro, entre tipo de pele e cancro, e as pessoas de mais risco. E isto é importante para perceber que os grandes avanços da prevenção primária, secundária e algumas atitudes que também queremos aqui falar, na Austrália, penso que devemos seguir os exemplos daqueles que têm experiência e não estarmos à espera que 20 anos depois a tomemos atitudes que os outros já tomaram. Mas reparem que Portugal, Espanha e Itália, está ali 6 a 8 casos por 100 mil habitantes, não parece muito, mas vamos ver. Mas sabemos que isto, nos outros países, Espanha e Itália, para uma população de tipo de pele, de fototipo, é na ordem dos 10 e 11. E eu quero que fique sem este número, 10, 11 casos por 100 mil habitantes, novos casos por ano. Estamos a falar do tumor mais mortal. E depois temos aquilo que vocês sabem. A boa vontade dos registros regionais, a desorganização absoluta, a desatualização permanente. E isto importa, senhores, que se juntem e que criem condições para que, de facto, os registros passem a funcionar melhor. Não é culpa dos funcionários de lá. É culpa dos médicos, é culpa das instituições que não cumprem, ou devia criar-se legislação que obrigasse, esta é a primeira nota, exijam que os laboratórios de anatomia patológica sejam públicos, porque há de facto hospitais, eu tenho acompanhado isto do Registro Oncológico do Médio Norte, há hospitais que não notificam. Há legislação que deve obrigar que os laboratórios de anatomia patológica podem não apanhar aquela lesão pré-neoplásica, mas os cancros de pele passam pelos laboratórios de anatomia patológica. Aqui o Dr. Picoto pode tirar e não registar, o Bizarro pode não registar, mas o laboratório de anatomia patológica tem o resultado. E isso, com tudo o que é hoje informatizado, devia ser obrigatório. E tínhamos uma medida mais correta dos nossos dados e que estavam a ser subestimados. E depois entenderem-se, de facto, as três, digamos, áreas regionais num só, ou podem existir as três, façam como quiserem, mas que haja um só e o mais atualizado possível. Não faz sentido que eu vou-vos mostrar coisas de 2006. Depois há parcelares aqui no Registro Oncológico, reparem aqui, o Registro Oncológico do Sul, reparem bem nisto, 29% de todos os cancros são de pele e dizem-nos assim, 10% deles são melanomas e os outros 90% são cancros cutâneos não melanoma. Ok? E isto foi dado aqui do IPA de Lisboa. E depois o que é que vemos? Vemos um bom registro, e repito, é um bom registro do Norte, agora só podem registrar aquilo que lhe enviam. E reparem que dos tumores malignos, fala-se do melanoma, temos 13 mil no total, E depois temos do cancro de pele não melanoma, 2000, quando se sabe que pelo menos são 10 vezes mais, 10 vezes mais os cancros de pele não melanoma. Portanto, isto não, não,
mas o que é,
isto tem que passar por, desculpem o meu atrevimento, por obrigar, legislar e obrigar que os laboratórios de anatomia patológica, que hoje em dia têm aquelas certificações todas, obriguem-lhes a colocar no computador que têm que notificar, porque hoje em dia é meter por via internet. Nós, desculpem, muitos de nós fazemos atividade clínica, até privada, fazemos isso de uma forma automática, porque isso vem, é pôr um funcionário, neste caso um enfermeiro, tenho dos enfermeiros desempregados, eu tenho uma enfermeira que me faz isso e nós validamos. O médico valida o diagnóstico, está tudo validado, é meter, é um ato burocrático. Não é difícil. Agora reparem, até mesmo com dados subestimados, percebemos, repito que são dados fidedignos, que há um aumento do melanoma ao longo dos anos, não consigo aqui o rato, e que para 2008, 5.7. Bom, 5.7 casos por 100 mil habitantes no Norte. Mas nós, não acreditando muito nisto, ou querendo passar para números, e é um desafio, e é também não só um desafio para todos os grupos parlamentares, perguntar-vos se vale a pena investir nisto, porque isto perde-se tempo, gasta-se dinheiro, e é perceber se as estruturas políticas entendem que vale a pena investir nisto e se também querem fazer parte com sugestões daquilo que nós fazemos como resultados preliminares. Custo e carga do cancro de pele em Portugal. Isto foi, digamos, em colaboração com o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, nomeadamente com o professor João Costa, do grupo do António Vaz Carneiro e colaboradores. E o que é que vos quero mostrar assim, digamos, mortalidade padronizada por cancro de pele? O que isto quer dizer é, eu tenho um cancro de pele em Portugal, ou em Espanha, ou em Itália, quem é que morre mais para o mesmo tipo de cancro? Nós estamos aqui, por acaso com os franceses, mas estamos aqui, morremos. Morremos mais que em Espanha. O que é chato, de facto, para a mesma lesão, morrer mais aqui. E depois, a vermelhinho, Portugal, somos os que batemos de longe dos outros países quando temos os velhinhos. A população está a avançar. E aquilo que eu também vos trago aqui como sugestão pessoal, reparem-me, porque é que não se utilizam aqueles que dizem que estão desempregados e que não têm lugar, com formação, que é o que a Associação tem feito, que são os enfermeiros, em colaboração, que é aquilo que eu venho dizer, em colaboração com as unidades de saúde familiares, que depois, por meios simples de informática que se pode, em centros de especialidade. Podemos otimizar isto, podemos, temos que impedir estas mortes, que eu diria que são desnecessárias. Bom, de uma forma sumária, a taxa de incidência mede o quê? Mede o número de novos casos em cada ano, geralmente por 100 mil habitantes. E vamos, de uma forma simplista, dizer que divide-se o cancro de pele em melanoma e não melanoma, embora existam muitos cancros. O melanoma tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada, cerca de 30%, versus 0,5% dos outros, se são numa fase inicial. As várias fontes de dados disponíveis para a incidência do melanoma parecem ser mais ou menos consistentes, apesar de serem subestimadas. O mesmo para a relação entre incidência e mortalidade. Para o cancro de pele não melanoma, há várias fontes de informação contraditórias e, honestamente, não, é uma subestimação absurda por aquilo que eu vos mostrei ainda há pouco. Bom, a taxa de incidência do melanoma, provavelmente mais correta do que existe em Portugal neste momento, é de 2006, estamos a falar de 7 anos atrás, e que dizia-nos 5.7 por 100 mil habitantes. E é este número que digo-vos que não pode ser menos, isto está a pecar, que vai-se fazer as contas a partir daqui. E as estimativas das taxas de incidência do cancro de pele não melanoma são inconsistentes, portanto, não vamos partir do quê? Da regra que a Organização Mundial de Saúde e no Reino Unido sugeriram, já há muitos anos, que a incidência do não melanoma deverá ser pelo menos 10 vezes a do melanoma. E isto também está em revisão, muito provavelmente, porque está subestimada. Bom, as contas são essas. E o que é que vamos ver? A incidência é crescente com a idade, sobretudo a partir dos 50 anos. Daí, nós temos aqui dos rastreios, vamos depois para o rastreio, que é, nós temos que fazer rastreios seletivos. Neste tipo de rastreio que estamos aqui a fazer e na orientação que se pode dar para os próprios clínicos. Quais são os target para fazerem observação regular, não é fazer hoje e não fazer mais para esta vida, regular. De facto, as pessoas é crescendo com a idade, a partir dos 50 anos, sobretudo, e particularmente nos homens. E reparem, nós só temos estes dados disponibilizados apenas no Eurosur sobre a mortalidade. A mortalidade do melanoma há 3 anos é 19% para mulheres e 32% para homens. O que está aqui? 32% dos homens ao fim de 3 anos estão a morrer por melanoma. Quem tem, portanto. Claro que estamos a fazer diagnósticos precoces. Se estivermos a falar de um diagnóstico precoce, curamos 90% e muitos%. A partir dos 45 anos, a sobrevivência por melanoma diminui com a idade, portanto, mata mais. Mas se formos ver a mortalidade anual do cancro de pele, melanoma e não melanoma, nós sabemos que, subestimados, temos 400 pessoas a morrer anualmente por cancro de pele. Portanto, os acidentes de aviação parece que não começam a ser tão importantes assim. Mortalidade por tipo de cancro de pele e grupo etário. Reparem, aqui vemos que o cancro de pele não melanoma, que está subestimadíssimo, afinal mata. E os velhinhos morrem. Não é coitadinho do velhinho que já não vale a pena. Eles morrem por cancro de pele. A necessidade de diagnóstico precoce neste grupo, que é crescente. Bom, a carga de doença, mortes e aquilo que se chama dos dailies. Isto é uma coisa técnica, eu vou tentar passar isto rápido, mas isto para os números, para quem tiver ligado mais a parte disto da contabilidade, importa. A mortalidade é a medida da carga da doença mais direta e importante, mas ignora a morbilidade não fatal. Ora, a Organização Mundial de Saúde usa anos de vida ajustados pela incapacidade, que é uma medida da quantidade de saúde perdida em tempo. Ou seja, há anos perdidos por morte prematura, e há anos perdidos por incapacidade, ou seja, eu sobrevivo, mas tenho incapacidade e vou ter custos. Bom, avançando, a mortalidade e os dailies por morte em Portugal geral dão uma média, por cada morte ocorrida em 2010, perdeu-se prematuramente 5,5 anos de vida, com mais para os homens do que para as senhoras. Isto é de mortes em geral. E depois de morte por cancro de pele, nós vamos ver que afinal, calculando as mortes subestimadas que estavam, que tínhamos, nós temos 2.820 anos por morte, e se formos ver a incapacidade por cancro, peço desculpa, por incapacidade de cancro, nós temos, uma coisa é morte, outra coisa é incapacidade, temos 2.085 anos. O que é que isto conta? Conta que os dailies totais de cancro de pele em Portugal estimam-se que sejam de 4.900 dalis, portanto, 4.900 anos. Isto parece que não é nada, mas em termos de contas é importante. Outro número, que as pessoas gostam de números, se nós refletirmos apenas o internamento, o hospital de dia, a cirurgia do ambulatório, não estamos aqui a colocar consultas, não estamos a colocar aqui depois medicamentos, corresponderam a 1% dos episódios dos consumos hospitalares, estamos a falar de SNS, o que correspondeu em 2011... a 25 milhões de euros em Portugal, o SNS a tratar disto. Não estamos a falar aqui da ADSS, não estamos a falar aqui dos outros subsistemas, não estamos aqui a falar dos privados. É preciso ter a noção, porque se não for diagnosticado precocemente, eles vão, todos nós sabemos, parar ao sistema público. Conclusão, o cancro de pele é uma neoplasia frequente, que está aqui com uma incidência estimada em mais de 60 por 100 mil habitantes, acreditamos que são 100, 120, é responsável por mais de 400 mortes, quase que temos que duplicar, por ano. Uma perda prematura ou por incapacidade de mais de 4.900 anos de vida. E os custos hospitalares de tratamento representaram em 2011 quase 26 milhões de euros. Isto não é uma situação, digamos, só nacional. Nós temos a oportunidade de, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, em 4 de dezembro, num dia dedicado à prevenção de cancro cutâneo e à questão do solário, e, de facto, quais seriam as melhores atitudes para fazer um diagnóstico precoce de cancro de pele. E reparem que aqui na Alemanha eles têm o mesmo problema. Apesar de tudo, têm mais cancros não melanoma notificados que nós, mas também têm o mesmo problema. E depois o que eu vos queria mostrar aqui nisto, que diz mesmo de facto que na nível da Europa há 200 registros, portanto não é só em Portugal que temos 3, e isto tem que se melhorar em todo lado, e que os cancros de não melanoma também não estão a ser registados. Mas reparem só aqui, se conseguirem perceber, que isto foi, digamos, um slide que tirámos na altura. Reparem que aqui temos, se nós tivermos um melanoma no início, para 6 mil casos, nós temos 4 milhões de euros. Se tivermos no estado 1, para 10, quase 11 mil casos, temos 19 milhões de euros. Mas se avança, que esta é a primeira fase, e que é cirúrgico, podemos curar cirurgicamente, mas se avança logo para a fase 2 ou para a fase 3, exponencia o custo e que dá uma soma total de 133 milhões de euros. E quando eles vão ver também os basossolares e os espinossolares, reparem nos custos também inerentes a estes. O que é que eles fazem o cálculo? É, se nós fizermos um diagnóstico precoce, ou seja, se nós fizermos um diagnóstico, vamos dizer, um estadio mais cedo, vejam o que é que se pode poupar na Alemanha, 260 milhões de euros. Okay? Portanto, o diagnóstico precoce, isto para dizer que é fundamental. Bom, dizemos de uma forma também agora mais rápida, a prevenção primária, isto, de facto, temos feito ações de formação, de uma forma, vamos dizer assim, regular, profissional, eu diria, desde março de 2003, a profissionais de educação em saúde, escolas, praias, MUPs, vocês já viram, e depois lembrarmos aqui Fedes Relâmpago, índices ultravioletas, a parceria que, e a boa vontade do Instituto de Meteorologia, agora designado português Mar e Atmosfera, em que estamos a incentivar as pessoas a consultarem este site por causa de verem não só a temperatura, mas verem, digamos, não só as ondas de calor, mas as ondas de ultravioleta, porque é importante, a exposição ao sol, no trabalho, no desporto, ao ar livre, e a questão dos solares, legislação, fiscalização ou abolição. É este desafio que vos deixámos a vocês. Isto é dizer-vos que está em inglês, peço desculpa, que foi, digamos, utilizado de outra. Isto estamos desde 86, as campanhas intensificaram-se em 2002, são as escolas, como vimos, profissionais. E reparem, nos profissionais de saúde, interessam-nos os enfermeiros, os farmacêuticos, os médicos de família, os pediatras, os cirurgiões, médicos do desporto, médicos do trabalho. Tudo isto é importante. E vamos, obviamente, que a comunicação social é extremamente importante. E dizer-vos que vamos a grupos particulares de sensibilização e, naturalmente, a questão dos solares. Portanto, ações de educação, por exemplo, este ano, para profissionais de educação e saúde, foi em março, antes das férias da Páscoa, para eles, no fundo, sensibilizarem quer os educandos, quer os pacientes. São cerca de 1.500 pessoas que se formam por ano, que acho que, achamos que é um número muito significativo e, comparativamente com os outros países europeus, devemos dizer que estamos a ser seguidos, felizmente, em algumas das nossas práticas de prevenção primária e agora de prevenção secundária. Dizer-vos só que um dos trabalhos últimos que foram feitos foi este. No Porto, fizemos, em 2004, uma divulgação, uma distribuição de não só destes livrinhos que vocês veem aqui do Zé Pintas, como também de uns inquéritos, e tivemos a possibilidade de comparar no ano passado com 13 escolas, as mesmas escolas. E reparem, houve melhoria de algumas coisas. Houve, de facto, temos mais árvores no recreio, temos uma ginástica que, apesar de ser ao ar livre, fugiu das horas críticas das 11 às 14, peço desculpa, não é que 14 é 16, ou seja, e com variações significativas, com as recomendações que fizemos para fujam da hora vermelha. Há mais chapéus, há mais protetor, mas mesmo assim baixo. O chapéu na praia está elevado para estas crianças, estamos a falar de escolas primárias. Isto quando vemos, não apresentámos aqui, mas quando vemos adolescentes, é uma desgraça. Protetor solar na praia, 80 e tal. Protetor antes de sair da praia, as pessoas já, antes de sair e de ir para a praia, portanto, de facto, as pessoas já utilizam mais protetor. Após tomar banho, não fazem protetor. E utilizam protetores mais elevados, mas cuidado, andam a pôr estes protetores em spray, que é mentira. Um spray fino, muito fluido, na prática não funciona mais do que um 5 ou 10. E isto origina falsas seguranças. Reparem, com tanta prevenção, como é que as queimaduras solares aumentaram? E a queimadura solar é o fator de risco principal para o melanoma e para o carcinoma basossolar. Portanto, e bolhas, estamos a falar de crianças, nós não estamos a falar de crianças do primeiro ciclo. E repare, com atitudes de perceberem ou não perceberem que o solo do colégio não é diferente do da praia. Só, reparem, 41% continuam a pensar que o solo é diferente. E que o protetor é melhor que a camisola. Reparem a publicidade dos protetores. Obviamente que o chapéu e a camisola é mais importante. Isto tem que fazer parte do programa curricular, dos programas do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, coisas tão básicas como isto. De facto, desde 2003 vamos às escolas, a evangelização que vamos tentando fazer, viral, a evangelização viral, mas pensámos que esta inclusão no plano curricular do sol, pele, saúde, doença e cancros de pele tem que necessariamente, de uma forma simples, entre os Ministérios da Saúde e os Ministérios de Educação, passar de uma forma simples. Nós não somos contra o sol, somos a favor do convívio com o sol. Bom, ações de praias, o que é que levamos? Estar a falar do Dr. Picoto, a falar o Osvaldo disto, é uma seca, até se passa de canal. Mas se calhar se for, digamos, a Rosa Mota, ou se for, digamos, o Joaquim Andrade, ou se for uns vedetas de telenovelas, as pessoas já ouvem. E é isto que nós temos usado, e temos que dizer usado, E depois pomos a dizer o que é a regra da sombra. Sombra aumentada, hora apropriada. Se vocês forem ao meio-dia ou às duas da tarde, vocês não veem sombra sequer. Mas se forem no início do dia, que é mentira, que a maior parte da população portuguesa não vai de manhã, amanhã para eles começa às 11, mas se forem ao fim da tarde, a sombra, de facto, dá-nos uma segurança muito grande e aí os índices de UV são muito mais baixos. E depois, há aqui muita gente, Rita Salema, que vocês estão aqui a ver, vem aqui Jorge Gabriel, por exemplo, e tem como testemunhos. Por exemplo, aqui, esta pessoa, neste caso, que está aqui, que é o Jorge, vai hoje servir como testemunho público, e ele assumiu, de melanoma, que devo-vos dizer que já não é o primeiro apresentador de televisão que eu diagnostico na televisão. Olha, já agora é melhor você tirar isso, quando estamos a falar... Ou já agora, ou seu autor, e ou já agora é melhor tirar isso. E o Jorge teve um melanoma e que foi diagnosticado depois de ele ter visto uma apresentação e está aí, digamos, a dar o exemplo e hoje vai fazer uma conferência de imprensa como testemunho disso, o que eu acho também é louvável. E depois uma corrida, uma caminhada à beira-mar.
O doutor, é perigoso, nós aqui não vamos mostrar nada.
Não, 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 porque corre-se o risco de dizer a gente dizer... Não, 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 não. Mas reparem, mas há coisas boas. Hoje já conseguimos, e perguntem aos banheiros, as entradas na praia, o pessoal já faz aqui, os banheiros já dizem, parece que ao meio-dia o pessoal foge todo. E depois já vem de agora da parte de tarde. Foi à custa das campanhas de prevenção. As modificações impensáveis, que diziam que eram quase filosóficas. Bom, e as saídas da praia, o pôr do sol. Bom, prevenção primária, o que é que conseguimos? Não conseguimos que o pessoal enfie o barrete. E precisamos que o chapéu seja moda, porque o chapéu, não sei se têm ideia, mas 50% dos carcinomas ocorrem no couro cabeludo, nas orelhas, na face, no pescoço. Portanto, um chapéu resolve o problema. Portanto, o chapéu tem que ser incrementado. A camisola entrou. A camisola entrou, subiu, claramente, comparando 2006 com 2012. Esta coisa dos óculos escuros, isto é moda. Até porque vou-vos mostrar porque isto, o que é dos adolescentes. O protetor, antes de ir para a praia, subiu. Vai colocar... O que é que acontece? Isto é um erro. Como eu já pus em casa, já não preciso na praia. E já não o renovam. Quer dizer, chegaram, vão dar um mergulho, já se foi. Ao fim de uma hora e meia, duas horas, já era. E já agora, o pessoal perceber que o já era na praia, também é já era no parque da cidade, lá no jardim. Porque os protetores não duram mais na praia, como eu costumo dizer às pessoas, que as pessoas esquecem-se disso. Porque agora, à hora do almoço, quando está um calor danado e vão lá fora, é evidente que se vão fazer uma viagem de meia hora a pé ou mesmo de carro, por isso é que vêm as rugas e as manchas mais do lado esquerdo, aquela malta que vai conduzir. O índice de proteção... Mas é verdade. Bandeira azul é aquilo que nós pedimos, neste caso. Pedimos daquilo das escolas, pedimos que a bandeira azul seja atribuída naquelas praias que disponibilizem espaços de sombra. Tem que se criar espaços de sombra. Esses espaços de sombra devem ser onde quiserem, mas tem que se criar. O Instituto de Socorros Náufragos tem que ter uma formação em prevenção primária. É impensável que, de facto, e nós já tivemos contribuição disso, mas foi esporádica, foi por amigo, mas devia ser quase regra. Tem que haver formação, porque eles podem ser interlocutores ótimos de prevenção primária. Só que este slide é para vos mostrar aquilo que eu vos dizia há bocadinho. 2 miligramas por centímetro quadrado é aquilo que em laboratório se diz, o senhor tem que pôr 2 miligramas por centímetro quadrado para testar e dizer que é 40 ou 50 ou 30 ou o que seja. Agora, 2 miligramas por centímetro quadrado, vocês, nenhum de vocês põe, eu não ponho, que é um creme pastoso, o que significa que um cremezinho vai nos dar 1 miligrama. Então, muito pouco. E se for um spray, esqueçam. É tal história que é mentira. Se querem pôr muito fluidos, têm que renovar. E esta mensagem é o que temos dito à população. Se quer, não podemos pôr... De facto, é desagradável. Um homem com pelos pôr um creme que não espalha, e ele tem é que renovar. Isto foram fotografias dos nossos inquéritos queimaduras. Mesmo com o pessoal a entrar a ver o alerta e à saída da praia estavam com queimaduras. Isto, de facto, o português não conseguia entender. Bom, queimaduras solares, nós somos no ranking quintos. Em 19 somos quintos. E de facto, para fototipos 1, 2, se forem fototipos morninhos, 3, 4, somos o segundo do ranking. A nossa vizinha Espanha vai à frente, consegue ter, digamos aqui, outros países como a Ucrânia. Desculpe, eu não consigo apanhar aqui o rato. Eu digo isto à Espanha que vai à frente, porque isto é muito importante nas queimaduras por causa do cancro de pele. Bom, dizer-vos que tentámos fazer uma caminhada pelo chapéu, que temos vindo a fazer em São João da Madeira, que é o Museu de Chapelaria, E estão, repara, aqui mais uma vez, estão aqui a Sónia, está o Jorge, está a Rosa e outras figuras públicas que têm-se associado para ver se a gente enfia o barrete. Os MUPs que vocês veem da saúde, nós tivemos o privilégio de, neste caso a pele e o cancro de pele, terem sido os primeiros a entrar na área da saúde nos MUPs e na nossa cidade do Porto. Tivemos essa sorte, digamos, de entrar, e hoje temos mais de 100 autarquias a aderir todos os anos a isto. E este ano, reparem que é o MUPI que vamos propor, que é não só a prevenção primária, saiba como se proteger, mas também informação só com moderação, com os sinais de toma atenção. E o cancro de pele pode ser visível. Quer dizer, nós vamos pôr isto nos MUPIs para as pessoas perceberem que é o autoexame. Prevenção primária, férias relâmpago, fins de semana, férias escolares, Natal, Carnaval, na Páscoa, trópicos, pele não preparada, o que é que vai dar? Escaldão. Daí o slogan que colocamos: o sol de Portugal é melhor que o tropical. E acho que o turismo pode gostar disto. Índice ultravioleta. Instituto de Meteorologia. É muito importante que cada um de nós vá lá ver. É o fator de risco mais importante para a queimadura solar. Eu posso ter 30 graus e um UV de 8, mas posso, ontem, por exemplo, aqui em Lisboa, estava UV 9. Hoje está 3, amanhã está 8. Ou seja, claro que eu, com um dia horroroso como hoje, se eu tiver ali uma espanada boa amanhã, vou apanhar o meu solzinho. Mas não é um solzinho com UV 6 ou 7, porque é 20 e tal graus, que julgo que é. É UV 8. A escala é 8, 9, como muito elevado, e 10 e 11, que é extremo, que é como nos trópicos. Portanto, a cultura de ir ver o nível do UV, que nós conseguimos, digamos, também de uma forma voluntariosa, fomos ao Instituto de Meteorologia, e agora já diariamente podemos consultar os UVs em todo o país.
No tal site,
não é? Exato, site. E isto foi uma das coisas também que a Associação conseguiu, digamos, esse tipo de sensibilização. No ano passado, não sei se recorda, eu estava aqui, que nós estávamos a falar disso dos UVs. E agora está lá. Bom, nem sempre se correlaciona com a temperatura. Ondas de calor associadas com ondas de UV é verdade, mas pode ocorrer ondas de UV sem temperaturas elevadas, mesmo fora do verão, mesmo em maio, às vezes temos níveis de UV mais elevados que em agosto. Trópicos, horas trocadas. Se querem ir para o Brasil e para coisas desse género, não se esqueçam que têm que ir às 6 horas para a praia, 7 horas, e têm que vir embora às 9h30, 10 horas de lá. É verdade, porque são 2 horas e meia de diferença, 3 horas. Ou se eu até vou cedinho, que até vou às 9h30, 10 horas, e eu, mas essa hora você não pode ir, às 10 horas. Não posso ir. Pois não, isso é meio-dia, meio-dia e meia. Mas só estive lá uma hora e meia, 2 horas. Estive lá precisamente na hora da força do calor e vai com a queimadura logo no primeiro dia. Portanto, é preciso lembrar estas coisas porque há uma população, percentagem pequena da população, mas uma percentagem significativa que nos vai dar a trazer cancros de pele. E reparem, são pessoas que eventualmente até podem ter, vamos dizer, supervisão ou responsabilidades de encargos e que vão morrer precocemente e vão ficar caro ao sistema de saúde. Trabalho, construção civil, camisola. Já tem capacete, em princípio, camisola. Agricultura, chapéu, roupa, bata. Pescadores, chapéu, roupa. Desporto, amador, profissional, atletismo, ciclismo, chapéu, roupa. Temos todos que trabalhar nisso. Solares, legislação, fiscalização, avancem com a abolição e vou-vos dizer porquê. Isto, queria avançar, para não estar aqui, isto é moda e continua moda porque os americanos têm uma indústria pesadíssima. Cá em Portugal somos os melhores da Europa, vou-vos mostrar. Somos os melhores da Europa nos solares. A indústria dos solares, somos. Na frequência. Por isso é que os senhores têm a responsabilidade de poder fechar. Eu vou-vos dizer, Mas reparem isto, há pessoas, é que depois, isto é um vício. Depois de entrar, isto liberta endorfinas e depois há sintomas de privação. Isto é uma droguita. Entrar lá nos solares para alguns. Agora, quem tiver dúvida, tem aqui uma revisão sistemática e meta-análise. Revisão sistemática e meta-análise que mostra, de uma forma inequívoca, para quem tivesse dúvida, que o uso de solares está associado com um aumento significativo do risco de melanoma, e isto aumenta se as sessões forem sobretudo em idades jovens, e não é só no menos 18, menos 35 anos com sessões mesmo esporádicas, aumenta significativamente o melanoma. E reparem que aqui, em 2008, se considerarmos 15 mais 3 países, tínhamos, reparem, 3.400 melanomas relacionados com solário. Portanto, isto é preciso pensar. Outros estudos a mostrar que há risco não só de melanoma, como risco de carcinoma vasocelular. Em Portugal temos uma legislação que existe desde 2005. A legislação que... Pois, existe legislação, mas eu vou-vos mostrar, não há fiscalização. Não. Temos, proibidos a menores de 18, temos tudo, fiscalização, contraordenações, mas o que é certo é que parece que se eu passar lá a circunvalação assim, a 60 a hora, sou multado. Mas esta malta ali a fazer, digamos, esta é que é a realidade. Isto foi tirado esta semana que eu fui entreter-me, não tinha pouco o que fazer, fui aos sites, alguns sites, e estes sites, por exemplo, sem querer estar a acusar nenhum, um é de Braga, este de Braga, que está, e tem em Braga, em Famalicão, e tem, e está, digamos, em Braga, muito próximo das universidades. E então eu fui ver isto porque uma paciente que eu via há 15 dias dizia: Valdina, mas tu o que é que andas a fazer? Ai, eu sou a que estou mais clarinha deles todas. Clarinha deles todos. Ai, porque vamos ali. E reparem, às quartas e quintas-feiras, durante todo o dia, por cada sessão até 20 minutos, que é proibido mais do que 8 minutos, pagas só 7,5€. Por cada sessão superior a 20 minutos, pagas 12,5€. Nos restantes dias, oferecemos ainda mais 4 minutos por cada cliente novo que nos traga. Isto é contra a fiscal. Se for lá um fiscal, fecha isto. Isto, de facto. A outra, que é no Porto, oferta de 4 minutos em cada sessão de solar igual ou superior a 10 minutos. Mas reparem, isto que vos quero dizer assim, é, a maior parte deles vivem disto, de estética, de depilação. Portanto, estes centros não é complicado fechar. Não é complicado fechar porque estas pessoas não vai dar desemprego. Nós podemos aí evitar mortes. Publicidade enganosa, falsa segurança, estímulo a prolongar a exposição e, sobretudo, jovens. Reparem, jovens. Isto é um fator de risco novo. E reparem, no próprio site dizem tudo. É os benefícios do solário. Faz bem a tudo, à saúde. Isto é proibido. Isto é proibido por legislação. Será que o sistema público vai ter fiscais, vai conseguir formar pessoas, como é na legislação que diz, e não estão formadas? Será que o sistema público vai ter dinheiro para pagar a fiscais para verificar se estão a fazer hoje bem e amanhã mal? Bom, nestes, apesar de tudo, reparem, nós somos os melhores. Num estudo, de facto, de 2009-2010, por estudo, digamos, da frequência, digamos, do uso do solário, os portugueses são dos melhores, comparados aqui com a Espanha. Espanha, 20% e tal. E se formos para as jovens, para as raparigas jovens, dos 20 aos 25 anos e 30 anos, é muito mais elevado. Mas, por isso mesmo, de não ter uma frequência tão elevada, temos o privilégio e o dever, provavelmente, de fazer a abolição. E porquê? No Brasil, em 2009, o Lula disse, acabou, não há mais solares, fechou tudo. Nem deu período de habituação, fechou. A Austrália, que é o país do mundo com mais experiência disto tudo, tem legislação há montanhas de anos, tem uma fiscalização rigorosíssima, não chega. A partir de 2014, acabou, é proibido solares na Austrália. Portanto, eu não sei o que é que a Europa, e eu tive a oportunidade de dizer isto em 4 de dezembro, não sei o que é que a Europa está à espera. Está a fazer ainda mais, ver se é verdade, são estudos, quer pagar. Portanto, nós temos um país com pouca adesão comparada com os outros, portanto, poderíamos ser pioneiros na Europa a dar o exemplo da, pura e simplesmente, abolição. Eu não posso demonstrar-vos mais o que é de impacto socioeconómico desta doença. Dizer-vos só uma outra coisa que é, eu sei que estava a queimar o tempo, mas prevenção secundária, autoexame, os sites que vos referi, ações de formação, pós-graduação, médicos, trabalho, desporto, pediatria, enfermeiros, folhetos, livros, diagnóstico precoce, o que é que nós queremos sugerir-vos? Bom, lembrar que o fototipo são os diferentes, mas até os moreninhos ou as moreninhas têm risco. Autoexame, folhetos, que vocês não passaram tinham da banana, este ano tem estes com, digamos, mais umas indicações de quais os sinais de risco. Nós queremos ensinar as pessoas, elas próprias, a perceberem quais são os sinais, a valorizar, para que isto não funcione como um negócio dos sinais. É aquilo que eu digo às pessoas. Porque a maior parte dos sinais não são perigosos e a maior parte dos sinais não é preciso tirar. E há estruturas, não só privadas, mas público-privadas, para não dizer mais públicas, porque faturam em função de um procedimento. Portanto, temos que ensinar a população e temos que ensinar também os médicos de família. Os transplantados têm exponencialmente mais carcinomas e também têm mais melanomas e nós temos mais transplantados. E são invasivos, são mais mortais. Bom, esta coisa dos novos fármacos e acessibilidade. A evolução das coisas estão aí. A queratose actínica tem mais novos fármacos. Os carcinomas basossolares avançados têm. E o melanoma metastizado tem. E isto vai haver pressão social, porque já existe nos outros países. E fica muito caro. Mas o paciente com cancro de pele avançado tem o mesmo direito, isto sou eu que digo, que os pacientes com o cancro da mama, o cancro do pulmão, o cancro do estômago, com que direito é que os senhores podem dizer que dá para o cancro do pulmão e não dá para o cancro da pele? E isto são as ferramentas que nós fazemos de esta simples, depois a digital, para seguir pessoas de risco. Mas reparem, o chapéu, estás a ver? Pizarro, aquele chapéuzinho resolvia a história, digamos, da carequinha deste senhor. Isto são queratoses actínicas e carcinoma espinocelular. Pode, pode, fica bem. E eles dizem, mas eles comigo já sabem, se querem filmar é com chapéu, senão não filmam. Reparem que, qual é que é o sinal de diagnóstico precoce? Este senhor tinha muitos sinais, sabem qual é que é o melanoma? É este sinalzinho de 3 milímetros, pequenino. Tudo nasce pequenino. Porque dizem, como é que é possível? Aquele pequenino, mas reparem, este sinal que era de nascença, enquanto que outra senhora, ainda vimos lá há pouco tempo, está curada, e foi há 4, 5 anos, este senhor em 6 meses morreu por modificação de um sinal que tinha de nascença. Ó, doutor, isso é de nascença, até é de família. Morreu em 6 meses. Tinha 70 anos. Bom, o que é que propomos? Diagnóstico precoce. Como é que se pode fazer isso? Diagnóstico precoce, diminuição da morbilidade e mortalidade, mais otimização de custos. Diagnóstico precoce, estimulando a autoexame. Rastreios seletivos, vamos às pessoas que são precisas fazer o rastreio. E explico já quais. Rastreios populacionais depois. Teledermatologia com teledermatoscopia. Como é que se faz isto? Vamos já mostrar. Prevenção primária, já vimos. Sensibilização da população, escolas, prevenção secundária, sensibilização da população também, mídia, sites, ações de rua. Mas os cursos de pós-graduação. E nós acreditamos que os cursos de pós-graduação em Medicina Geral Familiar com os enfermeiros podem ser importantes, é um rastreio acessível, económico, não invasivo. Isto podia e deveria entrar no Plano Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças Oncológicas. Porque é que isto não entra nos cuidados de saúde primários? Isto é uma ferramenta que custa 5 tostões comparado com endoscopias, comparado com ecografias, mamografias não invasivas. Isto é 5 tostões, meus senhores deputados. Porquê é que não se faz isto? É muito simples. Isto, eu até trouxe-vos aqui, se não quiserem acreditar, mas é com um iPhone, com uma capinha do iPhone e com dermatoscópio. Um dermatoscópio que a gente vai acoplar. E eu, por exemplo, mostro-vos esta imagem, que isto foi no mês passado, que vi esse senhor que nos apareceu com um melanoma de couro cabeludo. Oh, senhor, não via. Eu não via. E este melanoma de couro cabeludo, à dermatoscopia, é, obviamente, um melanoma e avançado. Este senhor provavelmente vai morrer em menos de um ano, como o outro.
Não pode tirar? É porque...
Mesmo tirado, a probabilidade de ter metastização é elevadíssima.
Já nos órgãos.
É. Agora, reparem que, na mesma semana, víamos esta senhora que tinha um carcinoma basocelular que invade a parte da cartilagem, mas que uma cirurgia... A senhora não foi lá por causa daquilo, foi por outra coisa da queda do cabelo, mas já agora vai-se examinar e tinha um carcinoma. Porque senão isto destrói, isto invade, destrói o nariz. E aqui o Dr. António Picoto sabe bem as cirurgias de mosca que ele faz, que são de cirurgias invasivas e destrutivas, em que destrói completamente o, digamos, o nariz, a cartilagem. E reparem, também este senhor, tudo nestas semanas, de propósito trago estas coisas frescas, este senhor que vinha com uma cicatriz que vocês veem aqui, já tinha tirado um carcinoma basocelular, na imagem inferior esquerda, tinha uma coisinha pequenina. Essa coisinha pequenina é um carcinoma basocelular junto do olho. Foi fácil de tirar. E, digamos, aquele que está, a manchinha, no mesmo senhor na maçã do rosto, isto, que está aqui do lado direito, é um melanoma. É um melanoma in situ. Vejam a diferença. Com um aparelhozinho, com isto, que está aqui, ligado a um iPhone, com aquela capinha, em segundos manda-se por e-mail para um centro de referência, e se for um centro de referência tem uma acuidade diagnóstica de 85% a 90%. Reparem o que é que se poupa. Cuidados de saúde primário, cuidados diferenciados. Não deixem invadir as estruturas centrais, hospitais oncológicos e hospitais centrais, com coisas que são estéticas ou desnecessárias. São coisas simples. E depois temos estas ferramentas para seguir quem for preciso. O Euromelanoma é a campanha em que temos, digamos, o privilégio de colaborar e que, de facto, tem sido importante, mas estes rastreios são, muitas vezes, não seletivos. Bom, este ano temos 15 de maio, é 2 a 8, o cancro de pele pode ser visível, quem são as pessoas, o rastreio é para estas pessoas que têm um sinal novo, que surgiu, diferente dos outros, para aqueles que têm queimadores solares ou que tiveram na infância, que estão muito tempo ao sol, no trabalho, no lazer, que tiveram, digamos, exposição a solares antigamente ou agora, as pessoas que têm muitos sinais, que têm mais de 50 anos. E quem não tiver hipótese de ir a este rastreio, que recorra ao seu médico assistente e, se for preciso, vá ao dermatologista e consulte os sites.
O rastreio está cá.
O rastreio está cá, está. Hoje, tarde, amanhã e depois. Agora, reparem no rastreio seletivo. Fomos uma turma de 6, digamos, dermatologistas, ver os pescadores da Póvoa, já vos mostrei, em alguns dias não passaram, os pescadores da Póvoa e agricultores daquela zona de Vila de Conde, e fomos fazer a formação dos médicos, e dissemos assim, ok, daqui por seis semanas, vocês juntem aí aqueles que vocês acham que é de risco, e a gente vai ver se é verdade ou é mentira. E, repare, nesse mesmo ano, fomos comparar com os dados do euromelanoma. O euromelanoma, que é, muitas vezes, digamos, é o rastreio que se diz, olha, vá ao rastreio, mas vai muitas vezes a mãe, a filha, a netinha, como dizia o António Picoto, às vezes se calhar até vai de fralda fazer o rastreio. É evidente que não vamos fazer rastreios e perder tempo e gastar dinheiro com esse tipo, digamos, de população de baixo risco. E reparem, fomos a isto e reparem os números. Neves atípicos, ou seja, com risco de melanoma muito mais elevado, lesões pré-malignas apanhámos quase 30%, caelites actínicas também é do lábio, leucoplasias, portanto, lesões de tudo pré-malignas, lesões malignas apanhámos muito mais, quer o carcinoma vasocelular, quer o carcinoma espinocelular, do que no próprio euromelanoma. Portanto, rastreios seletivos, até apanhámos um melanoma. E devo-vos dizer que, nas lesões pré-malignas, o que é que fizemos? Fizemos isto num sábado. Vimos quase 20 pessoas. E da parte da tarde, tratámos 30 e tal pessoas com criocirurgia. 15 dias depois, fomos lá ver se estavam tratados e estavam tratados. Portanto, dizer-vos que é simples levar os especialistas, se for preciso, a centros de saúde, nem que vão lá uma vez por mês ou dois em dois meses. Esta é a nossa sugestão. E apanhámos isto. Apanhámos as pessoas, a professora, as outras eram agricultoras. Aqui a professora tinha os escaldõezitos e, digamos, os trópicos. A agricultora, reparem, esta pele não está envelhecida, é branquinha. Reparem, comparada com aquela pele que é envelhecida do sol. Carcinomas espinossolares e a tal história das queratoses acríticas, carcinomas espinossolares. Deixem-me, estamos a acabar. O dia do euromelanoma temos cerca de 34 serviços que se disponibilizaram, públicos e entidades privadas, norte a sul. Não cobre, e aquilo que a gente diz é que aquelas pessoas, de facto, que não conseguem ir a este rastreio, que vão ao seu médico assistente. O comportamento para nós é o mais importante, o último protetores. Dizer-vos que, se não têm medo do cancro, tenham medo das rugas, porque o sol envelhece a pele. E aprendam a conviver com o sol, é a mensagem que a gente quer, e desculpem esta prolongada dissertação, mas espero vos ter convencido em algumas coisas.
Soutor, muito obrigada. A mim seguramente me convenceu, e eu lembro aos seus deputados que podem, durante os próximos dias, fazer o rastreio que foi agora falado. Sobre este tipo de cancro. E eu gostava também de perguntar ao Soutor, antes de passar a palavra a todos, mas depois o Soutor terá a oportunidade de responder. O Soutor falou aqui na regularidade que interessa, na prevenção, a regularidade, mas não disse, nós não sabemos qual é a regularidade, quer dizer, temos que ir ao medo, fazer este tipo de rastreio todos os anos, é que isso implica um tipo de comportamento. De vez em quando. Eu agora passava então a palavra aos senhores deputados que a pedirem, e depois o Sr. Doutor terá a oportunidade de responder, e o Sr. Doutor Picoto também. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Bem, eu queria começar naturalmente por agradecer ao meu amigo Osvaldo Correia esta qualidade desta apresentação. É sempre um encanto ouvi-lo falar e dizer que há, pelo menos, já várias áreas que interpelam uma ação política e que merecem uma reflexão desta Comissão. Desde logo, o tema geral da educação para a saúde, que não tem apenas que ver com a dermatologia, mas é um problema muito complexo. Eu acho que nós temos que... Eu tenho feito uma reflexão mais motivada até pelas outras coisas políticas em que ando envolvido do que por esta ação aqui no Parlamento, de saber se essa não devia ser uma área prioritária da ação autárquica, porque eu temo que, no contexto dos serviços de saúde, o tema da educação para a saúde é sempre um tema excessivamente secundário no plano das prioridades. E não sei se nós não devíamos imaginar uma estratégia diferente. A verdade é que andamos todos há décadas a reconhecer a evidência, é que a educação para a saúde é um pressuposto até da sustentabilidade futura do serviço de saúde, e a verdade é que andamos há décadas a reconhecê-lo sem conseguir resultados efetivos nesta matéria. Eu acho que é um tema que precisa de uma... muito pouco. A educação para a saúde continua a ser um parente pobre do sistema educativo, e a generalização do acesso à educação não foi acompanhada nem de perto pela generalização da literacia em saúde, que em teoria devia ter sido possível alcançar ou pelo menos melhorar de forma significativa. Claro, o assunto dos registros oncológicos acho que é um assunto sobre o qual o Parlamento tem que de facto intervir. Isto precisa de uma solução regulada pela lei. Existe em Portugal legislação e imposição de coimas e de normas para assuntos cuja consequência para a sociedade é bem menos significativa que o assunto dos registros oncológicos. A informação é essencial para se poder atuar com rigor, e nós também podemos fazer uma intervenção nesta matéria. As questões que dizem respeito aos solários, embora aí o melhor ainda talvez seja conseguirem uma audiência com a Troika, porque se a Troika mandar, fecham logo os solários todos. Pá. Portanto, talvez seja mais simples. Mas eu acho que o assunto dos solários merece uma reflexão. De facto, não há nenhum interesse para a saúde dos cidadãos em manter os solários abertos, e provavelmente nós podemos refletir nessa matéria. E a questão da utilização da teledermatologia, desenhamento da teledermatoscopia, da generalização disso nos cuidados de saúde primários, acho que é outra área onde nós poderíamos intervir. Portanto, eu levo estas quatro áreas como as áreas que nós procuraremos soluções de intervenção efetiva para ver se conseguimos mudar a realidade. Depois gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com os resultados muito negativos do tratamento dos carcinomas de pele não melanoma nas pessoas mais idosas, para saber se, do ponto de vista da vossa experiência, isso corresponde em geral às populações rurais e às populações que estão mais afastadas da utilização normal dos serviços de saúde, ou se não é forçosamente assim, e depois teremos a oportunidade de debater uma vez mais estas questões. Muito obrigado.
Sr. Deputada, faz favor, Graça Mota, faz favor.
Cumprimento igualmente os representantes da Sociedade Portuguesa do Cancro Cutâneo pela brilhante apresentação que fizeram aqui, em que nos deram conhecimento do trabalho que vem sendo feito na prevenção, na importância da prevenção, da detecção e da sensibilização das populações para o cancro cutâneo. Ficamos sobretudo sensibilizados com os novos dados que nos trouxeram sobre a utilização de novas tecnologias na detecção dos NEOs, e também da importância dos registros oncológicos. Aí concordo também com o Sr. Deputado Manuel Pizarro, que devemos lutar para que estes pontos sejam debatidos e promulgados nesta Casa. Considerando que o vosso trabalho num país tanto gosta de sol tem sido árduo e difícil, reconhecemos, no entanto, que os resultados deste vosso trabalho só serão bem quantificados dentro de alguns anos. Estamos certos que terão sido obtidos enormes ganhos para a saúde dos portugueses, com a enorme redução da incidência de cancro e, sobretudo, no tratamento precoce do mesmo. Parabéns pelo trabalho realizado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo e agradecer esta apresentação que nos fez e o conjunto de alertas e preocupações que nos deixaram aqui na Comissão de Saúde, que nós consideramos de facto bastante relevantes e que, na nossa opinião, tocou um conjunto de áreas que são de grande relevância e de grande importância e que não podem ser ignorados. Eu queria só, não é propriamente nenhuma questão, porque as questões que gostaria de colocar na sua própria intervenção acabou por indo respondendo a elas, mas queria só valorizar aqui dois ou três aspectos que nos parecem de grande relevância. Para já, ter esta noção dos números, acho que é importante. Acho que é importante termos noção de como é que esta doença afeta os portugueses. Efetivamente, para podermos intervir, temos que conhecer a realidade e ter o diagnóstico dessa mesma realidade. E nessa mesma intervenção, naturalmente, consideramos que as questões da prevenção e do diagnóstico precoce são aqui centrais. Ou seja, de facto, é por aqui que evidentemente se consegue ter aquilo que muitas vezes se designa por ganhos em saúde e bem-estar da população. E fez bem a ter feito aquela associação entre o que é que significa a prevenção e os custos depois que tem também para o próprio Estado. Até tendo em conta que agora é tudo questões económicas e numéricas para mesmo a saúde, eu não queria aqui deixar de realçar de facto que o primeiro aspecto de facto da importância é a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, mas evidentemente se houver uma maior prevenção, se houver um maior cuidado, se houver uma maior intervenção por parte do Estado, neste caso concreto, até com ações concretas do Governo, em relação a questões de prevenção, podemos no futuro ter uma população mais saudável, mas podemos de facto evitar muitos custos ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e esta é uma questão que nós temos colocado e que demonstrou aqui a sua relevância. A outra questão que gostaria de colocar e que está relacionada com esta é de facto o papel dos cuidados de saúde primários. E que nós consideramos aqui, fala-se muito no reforço, na proximidade, na importância dos cuidados de saúde primários, e de facto consideramos que os cuidados de saúde primários poderiam ter aqui um papel mais interventivo nesta matéria. Aliás, referiu isso na sua intervenção, e de facto este diagnóstico precoce poderia estar mais ampliado, ou seja, há um conjunto de rastreios de cancro que são feitos no nosso país, ou seja, não temos a cobertura ideal, muito longe disso, por exemplo, dos três cancros da mama, do colo do útero e do colo anirreto, mas porque é que neste cancro, no concreto, também não se pode avançar com um objetivo a esse nível, até sendo tão simples, aliás, como o senhor doutor aqui referiu. Uma última abordagem que queria fazer para terminar, em relação aos recursos humanos. Se na questão concreta, na área da oncologia, de facto, a carência que temos de recursos humanos a este nível não pode ser aqui um obstáculo, também, não nas questões de prevenção, mas aqui já estou a pensar na área da oncologia, só o nível do tratamento não pode ser uma limitação e, de facto, um obstáculo àquelas situações em que o tratamento, ainda sendo possível curar, não é feito da forma atempada como deveria ser. De certa forma, era esta a nossa preocupação.
Senhores deputados, não há mais pedidos de esclarecimento, então passava a palavra aos doutores. Faz favor, se pudessem esclarecer, agradecemos. Faz favor.
Educação para a saúde, 100% de acordo. É isto que temos de tentar fazer. Ajudem-nos a convencer que os manuais tenham informação simples, mas didática. Ajudem-nos. Registros oncológicos está nas vossas mãos. Deixei a sugestão. É ir à histopatologia, criar lei, fiscalizar isso, está informático, não é difícil. Solários, eu vou aqui distribuir e pedir autorização ao Diretor-Geral de Saúde. O Diretor-Geral de Saúde, aqui há uns meses, pediu-me um parecer sobre a questão dos solários, porque é uma coisa da Europa que foi pedido, e eu dei-lhe uma opinião pessoal e diz aqui, bem reforçada, que deve-se consultar os outros membros e a associação de uma forma oficial e a sociedade portuguesa, mas está fundamentada em referências todas atuais e, portanto, ele permitiu-me que eu, no fundo, que era um documento que lhe enviei ele pessoal, que vos fizesse uma cópia daquilo que me parece ser a argumentação, muito simples, em duas páginas, daquilo que pode ser argumento, e acho que nós, de uma vez por todas, temos que ter coragem de tomar medidas, desculpem o termo, decentes. Acho que temos todos a liberdade de não ser enganados. Esta coisa de eu ter liberdade para ser enganado é uma coisa que me faz confusão. Portanto, e não estamos a falar de terceiro mundo a encerrar. O Brasil não é terceiro mundo. Não é? Podíamos dizer, mas os cariocas têm... Estamos a falar da Austrália, que vai encerrar, depois de ter a fiscalização, legislação e tudo, vai encerrar solários. Portanto, eu distribuiria aqui, se quiserem, digamos... Não sei se será para todos, mas depois fizemos cópias, não é? E, portanto, relativamente a isso dos solários, reflitam e depois estaremos naturalmente, enquanto entidades, digamos, a vosso dispor. A Telederma descobri, tentei mostrar aquilo que é verdade. Os carcinomas, o cancro de pele no melanoma, está a matar de uma forma significativa. Porquê? Por diagnósticos tardios e, sobretudo, é velhinho, coitadinho, não vale a pena. Eu já tive pessoas que a própria família, oh, então não vale a pena que está velhinho, e vieram a ter as metástases e a morrer. Portanto, esta questão de perceber que vamos ter uma população que vai durar mais tempo, até lhe tratam do colesterol, até lhe tratam das tensões, até lhe tratam do AVC, e é evidente contra estas coisas. Portanto, há que tratar precocemente. Relativamente aos comentários da senhora deputada Graça Mota, em nome da Associação agradecemos. Relativamente à senhora deputada Paula Santos, eu acho que em questão de números, eu fiz uma interpelação aqui aos deputados, no fundo de saber se acham que vale a pena, se justifica que a Associação, junto com este Centro da Medicina Baseada na Evidência, avance com uma concretização de números, portanto, a implicação socioeconómica mais alargada, porque isto foram dados preliminares. Isto dá, desculpe o termo, muita lavoura, e aquilo que nos propusemos é que, num pressing de meio ano, se possa trazer números mais próximos do real para poderem estimar a questão de previsibilidade de custos e até justificarem, sejam recursos humanos, seja, sobretudo, a pós-graduação dos técnicos que existem. Eu não sei se têm noção, mesmo hoje, um aluno de medicina tem 2 semanas de dermatologia. Ele tem que saber tudo, desde a alergia ao acne, à queda do cabelo, à sarna, às doenças de transmissão sexual e aos cancros de pele. 2 semanas. Se ele for para a oftalmologia, ou for para outra coisa qualquer, que até é na cara, ele pode ter um melanoma ao lado, mas ele vai direitinho a um canto do olho. Agora, aliás, porque a oftalmologia já não é o olho todo. Uns vão para um canto, outros vão para outro canto. Portanto, passa ao lado. A formação pós-graduada, pré-graduada, reforçada e pós-graduada é importante porque é um problema de saúde pública. Parece-nos importante. Em termos disto, é o desafio. Fica, digamos, a vossa sugestão. Podem refletir. Têm os nossos e-mails. Seguramente que, digamos, estamos disponíveis. É só nos dizerem, avancem. Daqui por 6 meses, se nos quiserem aturar um pouco ou novamente, tentaremos trazer-vos números mais concretos sobre isto. A questão, digamos, do plano oncológico é uma questão de decisão política. Eu mostrei-vos que, com exames não invasivos, baratos e que se pode treinar as pessoas e levar essa informação por via de internet. Antigamente nós tínhamos que fazer umas redes, umas coisas esquisitíssimas, agora em segundos que se faz. Eu muitas vezes estou no bloco e faço isto e estou a mandar para o e-mail lá do centro e passado um bocado já está na ficha. Porque já está a enfermeira a colocar na ficha. Recebeu no e-mail, já está na ficha. Portanto, isto são coisas que são fáceis. É preciso haver vontade. Incluam no plano oncológico. Vão poupar muito dinheiro. Estes números que estão aqui são números subestimados. O tratamento das formas avançadas hoje existe. Não é cura. É como os outros. É como os outros cancros. Eu não sei como é que conseguem justificar não dar acesso a medicamentos para tratar cancro avançado de pele e aceitam para tratar cancros de outras naturezas. Já falei aqui do que quiserem. Faz confusão. Têm direito. Mas eu lembro-vos é que, se for precocemente, não precisamos gastar dinheiro nestes medicamentos. É tal diagnóstico precoce. E portanto, dizer-vos que quando a senhora Presidente nos falava com que regularidade, se nós, isto está, desculpem a invasão, foi mesmo lavagem ao cérebro que fizemos dos corredores. Não sei se vocês viram aí nos corredores.
Eu vi hoje de manhã.
Aqueles mupis são mupis que andaram pelas cidades. E portanto, essa evangelização também passa por este rastreio.
Isso é que já é mais complicado.
Evangelização, entre aspas.
É a evangelização, é enfiar o barrete. O doutor, utilizando o chapéu.
Chapéuzinho de moda. Nós fizemos. Repito, e não sei se conhecem, eu sou natural de lá, sou suspeito, não sei se conhecem o Museu de Chapelaria, é muito bonito, visitem, o chapéu tem que estar na moda outra vez. Este rastreio é para si. É assim, se... Nós dizemos aqui, se possui, se tem um familiar ou amigo que possui um ou mais destes critérios que estão aqui, que estão fixados pelos corredores, procura obter uma vaga no rastreio efetuado no dia 15 de maio nos vários serviços de dermatologia. No seu site está lá indicado, está aqui os sites. Mas caso não lhe seja possível recorrer a este rastreio ou não obtiver uma vaga, não deixe de consultar o seu médico assistente e, em caso de dúvida, procure uma opinião no seu dermatologista. Eu penso que isto está a identificar que é para... Não quer dizer que uma pessoa dita de não risco não tenha. Mas nós temos... Eu digo há muitos anos, façam o álbum dos vossos sinais. E é aquilo que eu digo. Vocês vão lá à consulta e, como eu costumo dizer, ficam com a roupinha interior e o resto é vir. Aliás, se for aqui o rastreio, ficam com a roupinha interior, o resto a gente de cima a baixo. Mas e vão lá com os riscos.
Dizer, é a periodicidade.
É isso. É a periodicidade.
Anual,
rapaz,
se anual eu... é o mínimo que se deve fazer. Porque qualquer cancro da pele tem um crescimento horizontal antes de chegar a um crescimento vertical, que é o que leva à metastização e à gravidade da neoplasia. Portanto, se a pessoa foi vista uma vez por ano, em princípio, é suficiente.
O grosso. Mas há umas pessoas que já não precisam e os transplantados têm que ser mais... Ou seja, há grupos de risco que têm que ser vigiados mais... Mas há outras pessoas, que é o grosso da população, que eu entendo pessoalmente, que não precisa ir ao médico. Ao fim de algum tempo, é o seu médico assistente. E aquilo que eu proponho em termos de cuidados de saúde primárias é que, uma vez por ano... O senhor enfermeiro dispa o velhinho, ou a velhinha, ou o senhor, coloquem-lhe uma bata e uma vez por ano, o médico, depois do enfermeiro já ter dado uma vista de olhos, veja se tem alguma dúvida. Se fizerem isto uma vez por ano, em que o enfermeiro já preparou o doente, porque é uma chatice depois vir as tensões, ainda ter que tirar as meias de inverno, é impossível, mas coloquem na ficha dos seus pacientes, é uma sugestão prática, que uma vez por ano tem que ver o seu, digamos, utente. Vão ter, de certeza, diagnósticos mais cedo.
Está tudo, doutor?
Peço desculpa. Doutor, não. O doutor António Picotto, de facto, tem sido também um lutador. Já não vou pôr outra palavra.
Então, senhoras e senhores deputados, temos a agradecer a exposição feita pela Associação. Eu penso que foi, de facto, como já foi aqui referida, uma exposição, além de muito esclarecedora, foi feita de uma maneira que nos prendeu a atenção. Eu acho que todos nós hoje estamos mais informados e mais despertos para este problema. Há, de facto, uma desvalorização das questões de pele. As pessoas acham todas que não se morre pela pele, não é? E nesta casa, e com a oportunidade das jornadas de saúde a acontecerem neste momento na Assembleia, eu penso que o papel de informarmos está completo. Falta agora a parte como legisladores e como podemos também fiscalizar, e pelos vistos é uma parte que tem faltado bastante, na parte dos solários, a fiscalização até dessa informação que está a ser divulgada principalmente para os jovens, etc. Eu tinha noção que a utilização dos solários tinha perdido um bocadinho essa modernidade, que agora as pessoas já estão mais conscientes, mas pelos vistos, apesar da fraca afluência, que diminuiu, há riscos graves de como disse, de exposição em demasia. Eu penso que as pessoas estão mais conscientes, mas é preciso sempre, de facto, fazer esta prevenção. E como também disse o Sr. Deputado Manuel Pizarro e o Sr. Doutor também, passar a ser uma prevenção mais abrangente, passando pelas autarquias e por tudo. Bem, na parte que nos toca, só temos a agradecer. Continuaremos a colaborar dentro das nossas possibilidades em tudo o que a Associação achar que podemos ajudar. E ficámos e tomámos boa nota das sugestões. Eu penso que cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender para podermos resolver algumas questões pendentes e que são de extrema urgência. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais pedidos de palavra, eu penso que a reunião está acabada. Faz favor, doutora Graça.
Este custa cerca de 800 euros.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Deus, obrigada pela associação. Estamos sempre disponíveis para os tornar a receber. Obrigado, obrigada.
Muito obrigado.
Eu não tinha o gosto de conhecer, mas já sabia, porque o deputado Contos Santos divulgou imenso.